Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estante JP, um podcast além da capa.
Olá, está começando mais uma edição do Estante JP, o seu podcast de literatura aqui da Jovem Pan. E ao fundo você ouve Aracy Cortes. Daqui a pouco nós vamos explicar por que essa música está tocando ao fundo na nossa abertura desta segunda temporada, porque normalmente a gente já coloca uma música ligada ao livro e essa é uma das tantas ligadas a este livro que nós iremos conversar daqui a pouquinho. Bom, o Estante Jovem Pan está de volta, retornando para sua segunda temporada, apenas após ali algumas semanas de pausa, e hoje nós vamos falar sobre Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20. Só para salientar, esta entrevista foi gravada antes da pandemia da Covid-19, do coronavírus, no Rio de Janeiro, na casa do autor. Mas antes de a gente entrar no papo e de eu apresentar todo mundo aqui, não se esqueça que você pode participar do nosso programa através das redes sociais da Jovem Pan, no Instagram, no Twitter, no Facebook também. Procure Jovem Pan Entretenimento, mande a sua pauta, a sua pergunta, enfim, o que você quer ver neste programa. Pelo meu Instagram também, você pode pesquisar lá, Gabriel Dias, eu, e aí você manda os seus temas. Nessa segunda temporada tem muito tema que as pessoas nos enviaram, muitos livros, enfim, muitos autores. Isso nós vamos soltando ao longo das semanas. Então, Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20, de Rui Castro, livro que foi lançado pela Companhia das Letras em 2019, no finalzinho de 2019, que fala sobre aquela cidade do Rio de Janeiro em convulsão, na imprensa, na literatura, na música, no teatro, nas artes, no cinema, enfim. Nós vamos ter muitos temas para tratar aqui com aqui no nosso Estante Jovem Pan com o Rui Castro. Então, só mais um aviso, esse programa vai ser dividido em duas partes. A primeira delas é esta que você está acompanhando agora. A segunda, na semana que vem, na próxima segunda-feira, aqui na Jovem Pan. Para esse papo, eu convidei o meu amigo Luan Henrique, que vai nos ajudar também a conduzir os trabalhos de hoje sobre esse brilhante livro do grande biógrafo e escritor brasileiro Rui Castro. Luan, é um prazer conversar com você aqui na Jovem Pan.
Tudo bem, Gabriel? Estamos juntos novamente. É um enorme prazer estar ao seu lado e principalmente ao lado de um dos principais escritores brasileiros que gentilmente nos recebe aqui na sua casa. Rui Castro, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan.
Prazer é meu. Eu tive também muito prazer em escrever esse livro, em trabalhar nesse livro. Me tomou 4 anos de trabalho, dos quais 3 anos de busca, de pesquisa, de informações, considerando que estava todo mundo morto já, né? Você já não tem 2020 ninguém vivo dos anos 20, que fosse adulto nos anos 20, então eu tive que procurar informações numa quantidade monumental de jornais e revistas da época, né? Livros de memórias, de toda espécie de gente, né, de diplomatas, escritores, teatrólogos, músicos, jornalistas, até jogadores de futebol, né, livros dos anos 30, né, já falando dos anos 20. Enfim, foi um levantamento monumental e que eu me sinto muito realizado em ter feito, porque ele descreve uma época importantíssima da história do Brasil, que foram os anos 20, pela primeira vez sob o ângulo do Rio, né? Porque a gente tem ouvido muito nos últimos 80, 90 anos, a gente conhece muito essa história só do ponto de vista de São Paulo, né? Então, quer dizer, o Rio também teve a sua grande importância. Da maneira como nós fomos ensinados a ensinados. É como se o Rio 1920, o Brasil 1920, fosse um atraso total em todos os sentidos, e foi preciso que ninguém sabia escrever, todo mundo escrevia da maneira portuguesa, a poesia era a poesia mais careta do mundo, e os intelectuais todos eram atrasados, né? E foi preciso que o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, surgisse em cena para nos ensinar o que era ser moderno, entendeu? Eu discordo dessa opinião, porque, pelo levantamento que eu fiz, o Rio, já a partir de 1920, era já uma cidade já com toda aparelhada para ser moderna, não precisava ser modernista, era moderna. Então, como eu descrevo no livro, né, o Rio dessa época provocou verdadeiras revoluções em todos os setores, né? Na imprensa, na literatura, na música popular, na ópera, no teatro, nas artes plásticas, no cinema, na caricatura, na praia, na ciência, na arquitetura, no futebol, na luta das mulheres, né, nos costumes, no sexo, nas drogas, ou seja, tudo que era importante acontecendo no Brasil estava acontecendo no Rio nessa época, e essa história foi muito abafada durante os últimos 100 anos, né, e precisava ser contada, porque não é possível que figuras como o Agripino Grieco, Álvaro Moreira, o Berta Lutz, o Bidu Sayão, Carlos Miranda, Cília Meirelles, Di Cavalcante, Manuel Bandeira, J. Carlos, né, enfim, Orestes Barbosa, Vila Lobos, Pixinguinha, sabe? Se essas pessoas não eram modernas, o que ia ser moderno, entendeu? Essa é a história que o livro conta. Tudo que estava acontecendo de impressionante, de revolucionário e de moderno no Rio dos anos 20.
Já que você tocou no tema da Semana de Arte Moderna em 22, que acontece em São Paulo, aconteceu também no Rio a Grande Exposição de 22, que é uma reunião de vários temas que eu posso considerar literatura, política, que também houve um movimento político enquanto se preparava aquela Exposição de 22. Mas antes de eu chegar a essa pergunta, você pode contextualizar, então, como funcionava? Porque muita gente conhece a história da migração do Norte e Nordeste para São Paulo. Como é que era a migração que vinha para o Rio de Janeiro? Só para a gente começar contextualizando.
A migração do Norte e Nordeste para São Paulo aconteceu nos últimos anos, né? Você não tinha tanto isso nos anos 20, né? Os caras vinham para o Rio, né? São Paulo não precisava dessa imigração porque tinha os italianos, tinha os japoneses, né? Tinha os espanhóis. A migração interna acontecia basicamente para cá essas pessoas chegavam, muitos eram jornalistas na sua cidade, eram candidatos a poetas, todos traziam um poema debaixo do braço, todos procuravam que já um conterrâneo já tivesse colocado e arranjavam um emprego em jornais e revistas, às vezes até mesmo um emprego público, e formaram uma geração extraordinária de escritores, né? O Rio era uma espécie de resumo, né, de todos os intelectuais de todas as partes do Brasil vinham para o Rio e aqui trabalhavam e em pouco tempo até se consideravam cariocas, né? O mercado estava todo aqui, né? Todo o mercado literário, mercado jornalístico, você tinha 15 jornais diários, né? Você tinha uma imprensa enorme, você tinha o funcionalismo público, você tinha as confeitarias, tinha as livrarias, tinha os sebos, tinha os intelectuais todos, tinha a Rua do Ouvidor, ou seja, era aqui que as coisas aconteciam, né? Se você quisesse o teatro, se você gostasse de teatro, você tinha que vir para cá, porque havia 2.000 pessoas vivendo de teatro no Rio, no mínimo, né? Você tinha uma quantidade grande de teatros, os teatros faziam toda espécie de espetáculos, desde teatro de revista até teatro de comédia, teatro sério, teatro musical, ópera e tudo mais, e com várias sessões por dia, não tinha esse negócio de só de quinta a domingo, era de segunda a segunda, 3-4 sessões por dia, né? Então, quer dizer, a atividade teatral era monumental. As editoras, você tinha 30 editoras importantes, né, que editavam seus livros. Se você fosse um escritor, se você se revelasse um escritor importante, como a Gilca Machado, né, como o Benjamin Constant, o Teofilho e outros, você não pagava para publicar seu livro, você era pago para publicar, os editores disputavam seus originais. Então, quer dizer, aqui estava começando o cinema, estava começando a música popular, você tinha a ópera, né? Você tinha, em certo momento, você teve o Vila Lobos, a Bidu Sayão, né? A Elsie Houston, vivendo na mesma cidade. Ou seja, o que não acontecesse no Rio naquela época não valia a pena acontecer em lugar nenhum.
Rui, uma das passagens mais interessantes do seu livro é sobre o centenário da independência em 1922. O que foi essa exposição de centenário da independência e qual a sua importância no contexto político e social daquela época?
A exposição do centenário foi uma exposição comemorativa, como diz o nome, né, do centenário da independência do Brasil. Levou 2 ou 3 anos sendo preparada. Uma das primeiras coisas a fazer para que ela fosse montada foi a derrubada do Morro do Castelo, que era um morro no centro da cidade, foi o lugar onde foi fundado praticamente o Rio, né? E sempre houve tentativas de derrubar o morro, primeiro pela degradação do que estava acontecendo lá no morro, como também diziam que ele impedia a circulação do ar. Na verdade, a intenção de derrubar o morro foi uma manifestação da especulação imobiliária, na verdade, né? Mas a exposição de 22 foi um pretexto muito bom para que se derrubasse o morro. E assim foi feito. A própria derrubada desse morro gigantesco, né, a golpes de jatos d'água, né, já foi uma coisa impressionante, levou mais de um ano. E finalmente, quando derrubado o morro, fizeram os pavilhões da exposição. Mas o que importa, no caso, é a exposição do centenário da independência em si. O que foi essa exposição? Ao contrário do que sempre se contou, também de maneira meio leviana e rápida demais, não foi só uma coisa festiva, comemorativa, com parque de diversões, com pessoas, sabe, balão de gás e maçã do amor, gincana, essas besteiras, entendeu? Não foi, ela foi uma, foi entre muitas, ela tinha tudo isso, evidentemente, mas ela foi também uma sede de congressos científicos, né, onde as inovações eram trazidas para cá por pessoas de fora, apresentação de tecnologias novas, né, o começo do rádio, acordos comerciais, né, troca de palestras, de conferências, de ideias, né, entre intelectuais, cientistas, empresários de 15 países. Ou seja, foi realmente a verdadeira entrada do Brasil na modernidade, foi pela exposição do centenário de 22. Ela não durou uma semana, né? Ela durou 8 meses, né? Ela atraiu centenas de milhares de pessoas, talvez mais de 1 milhão de pessoas entraram, visitaram a exposição. Foram feitos documentários de cinema sobre a exposição, com todas as condições precárias da época. Foi a primeira transmissão de rádio, né? Olha, foi uma coisa que realmente mostrou a pujança, né, do Brasil aos olhos dos estrangeiros. E toda essa história foi mais ou menos abafada, né? Em troca, em função de outras não tão importantes, que foram mais consagradas.
Por que você acha que essa história toda foi abafada?
Sinceramente, não sei, né? O Rio, realmente, tudo que aconteceu no Rio nesses últimos 100 anos essa história não tinha sido contada, né? Impressionante. Você tem, por exemplo, a história dos transportes no Rio. Você tem esse tipo de livro, né? A história da iluminação no Rio. Você descobre, por exemplo, que o Rio, em 1920, tinha mais lâmpada elétrica do que Paris, né? Você descobre que, se você pegasse todas as linhas de bonde do Rio em 1920, dava para ir de bonde do Rio a São Paulo, entendeu? Ou seja, e por que nunca se deu importância a isso? Talvez porque o Rio é isso que vocês, então, de repente, vocês descobrem, né? O Rio não se dá essa importância toda, né? O Rio talvez não saiba se vender direito. Tudo aqui é muito natural, né? Você talvez faça parte do temperamento do carioca, de não levar tão a sério também as próprias coisas importantes que faz. Eu nunca me conformei com isso, porque começava a pensar, por que que naquela época tanta gente importante, esses artistas todos, cientistas, né? Só de cientista o que Rio tinha, de matemáticos, de físicos, né? De astrônomos, né? Pessoas da maior importância nos anos 20, quando Einstein e a Madame Curie vieram aqui de visita, né? Conheceram, fizeram questão de conhecer aquelas instituições científicas todas, aqueles cientistas todos respeitadíssimos, respeitaram os cientistas brasileiros. Ou seja, essa história precisava ser contada, né? Não sei por que nunca tinha sido contada. Então, que sorte que deixaram para mim, para contar essa história.
Agora a gente poderia, claro, ainda nessa exposição do centenário de 22, falar rapidamente, né, como é que era o movimento político naquele momento. Você acha que havia certa tensão do presidente Epitácio Pessoa para que acontecesse tudo certo, ou algum temor de que pudesse não acontecer, porque realmente era uma união de vários países, né? São quase 10 países que vieram até o Brasil, 8 meses, como você disse, da exposição do centenário. Você acha que havia alguma tensão pelos estudos que você fez? O que você pode dizer do momento político que cerca também aquele ambiente?
O momento político era o mais tenso possível, né? Foi durante a preparação da exposição de 22 que teve a revolta do Forte Copacabana, né? Então, quer dizer, havia uma agitação no exército total, né? Havia uma inquietação nos quartéis, né? O Marechal estava voltando, né, da sua temporada europeia, né, muitos oficiais, né, se deixaram comandar por ele, que era muito respeitado, foi ele que profissionalizou o exército brasileiro quando foi presidente. Então o Epitácio Pessoa era um grosso, né, era um homem de uma grossura total também, como ele era muito aqueles presidentes, a maioria daqueles presidentes do começo da República. Queria manter o status quo. E o que, era o status quo? Eram as eleições viciadas, né, com voto de cabresto, em que você era obrigado a votar no candidato do governo, né, não era praticamente permitido ter uma oposição, era quase que uma espécie de ditadura branda, né, que depois se transformou numa ditadura descarada, foi quando o Arthur Bernardes assumiu no lugar do Epitácio. Ou seja, o Brasil não ia para frente, o analfabetismo era de 80% no Brasil, isso é impressionante, no Rio era 40%, né? Já é muita coisa. Agora imagina no Brasil 80% de analfabetismo. Né? Era um país, enfim, que sabe, talvez tivesse ficado com o Dom Pedro II, teria ido melhor. Né? A República não foi realmente uma grande coisa que aconteceu por causa daqueles governantes. Não à toa, né, que ela foi derrubada em 1930, e ali se considera o começo de uma nova fase do Brasil, o que também é discutível, né? Mas não havia os presidentes daquela época não eram tão populares assim, né?
Inclusive você fala do momento político, tem um livro chamado Tenentes, a Guerra Civil Brasileira, que não entra no mérito da semana em si de 22, mas ele faz uma contextualização do que estava acontecendo no movimento político, né? E o Epitácio Pessoa realmente era uma figura bem ditatorial, né? Inclusive nesse livro já surge a figura também do Maurício Lacerda.
Que era um dos socialistas da época, né? Você tinha vários políticos socialistas, né, e progressistas e tudo, e combativos, né? Entre os políticos, né, não por acaso o político que foi derrubado, né, que foi em 1930, foi o Washington Luiz, ex-governador de São Paulo, ele representava exatamente o que era o político, o governante brasileiro daquela época, né? Um homem de enorme empáfia, né, de uma presunção absoluta, um desprezo monumental, né, pelo próprio povo brasileiro, uma tendência a ser uma presunção de aristocracia que evidentemente não tinha nada a ver, e ele, quando ele foi derrubado, ele próprio se espantou tanto, ele jamais imaginou que ele seria derrubado. Foi derrubado há pouco mais de um mês de completar o mandato dele, né? Mas o Washington Luiz era bem o símbolo, né, do político brasileiro, completamente dissociado não só das necessidades do povo brasileiro, das necessidades do Brasil, como do próprio povo brasileiro.
Rui, então com toda essa demonstração de instabilidade política que era muito forte ali em 22, como é que a exposição do Centenário em 1922 se transforma nesse sucesso, esse sucesso que você descreve no livro, que foi tão grande, porque foram ali 8 meses de duração, 29 congressos técnicos e científicos, diversos países estiveram aqui, México, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Noruega, inclusive já demonstrações do rádio, outras demonstrações também que me chamaram muita atenção que você descreve, são as demonstrações bélicas, o telefone sem necessidade de atendente, né, porque a gente que vive essa geração de hoje não sabe que antigamente tinha uma central telefônica que o sujeito ligava, passava por uma central que conectava um cabo que aí sim caía na casa do outro fulano. E aí isso também é uma revolução, né? Porque você pega o seu telefone naquela época e liga e cai direto na casa da outra pessoa. Como é que no meio de toda essa instabilidade política houve um sucesso tão grande na exposição do Centenário de 22?
Essa instabilidade política foi sufocada, né? A revolta de Copacabana os homens foram dizimados, foram presos, foram mortos, né, quase todos foram mortos grupo, eram 11 ou 12 soldados oficiais contra 3 mil, né, do governo. Aí você vê que o Epitácio Pessoa realmente não era muito... Não tinha muito espírito olímpico, né? É 3 mil contra 12, né? Impressionante. É claro que os 12 morreram. É claro também, é interessante que foi uma batalha, né? Ali na altura da rua Siqueira Campos, né? Vocês podem passar ali, tem até hoje, tem lá até uma estátua do soldado sendo baleado. É, durou 3 ou 4 horas essa batalha. Como é que pode 3 mil contra 12 virar 3 ou 4 horas? Por quê? Porque os soldados, que eram brasileiros, sabiam que estavam matando brasileiros, atiravam para o alto, erravam, né? Então, deles não morreu nenhum, né? Evidentemente, mas eles mataram, tiveram que matar. Os outros, mas custaram para matar, ou seja, demoraram, né? Eles tiravam para cima. Eles sabiam que estavam fazendo uma coisa cruel, uma coisa errada, né? E agora, apesar disso, quer dizer, esse episódio foi abafado rapidamente e a conspiração continuou nos quartéis, mas de maneira mais abafada, porque tinha havido uma grande derrota, não foi a revolta do Forte Copacabana. Mas o que aconteceu na revolta do Forte Copacabana continuaria gerando protestos internos nos quartéis, só que a vez seguinte em que essa revolta ia se manifestar, 2 anos depois, e era a mesma turma, aconteceria em São Paulo, na famosa revolta de 1924 em São Paulo, né? Que eu descrevo no livro, que foi uma das coisas mais impressionantes também que aconteceram, que a cidade de São Paulo foi bomba. Os oficiais tomaram o Palácio do Governo, tomaram o poder, e o governo federal, do Arthur Bernardo, mandou bombardear São Paulo, né? Pode bombardear que eu não estou aqui, né? Mas isso tudo foi... todos esses episódios, né? O Forte Copacabana de 22, a Revolução de 24 em São Paulo, depois a Coluna Prestes, todas essas foram etapas que conduziram à queda final do regime em 1930 com a Revolução de 30.
A parte disso, o Brasil ia se moldando no Rio de Janeiro, com os escritores, como você disse, chegando ao Rio de Janeiro, a capital do governo federal era no Rio de Janeiro. E como é que foi o desenvolvimento, Rui, da imprensa junto com a literatura que foi formando esse cidadão carioca que representa muito bem o Brasil daquela época? Como é que isso vai se formando? Porque você cita o grau de analfabetismo no Rio, que era de 40%, mas ainda assim havia uma movimentação enorme de jornais, de revistas, de intelectuais escrevendo livros e que vendiam, né? Como é que a parte de todo esse movimento político vai se desenvolvendo um brasileiro, podemos dizer assim, vai se formando a nossa brasilidade, né?
Olha só, como eu falei, a taxa de analfabetismo no Rio era 40%, mas no Brasil era 80%, né? Então, se você tinha uma população de 1 milhão e 200 mil habitantes, e você tinha 40% de analfabeto, significa que desse 1 milhão e 200 mil habitantes, mais de 600, quase 700 mil não eram analfabetos. Eram leitores, eram compradores de revistas, de jornais, de livros, né? eram poetas, eram escritores, eram intelectuais, eram pessoas que gostavam de discutir literatura. Quer dizer, você não tinha nenhuma cidade do mundo, você não tinha nenhuma cidade do Brasil, essa quantidade tão grande de gente querendo se informar, querendo escrever, querendo ler, querendo aprender, né? Essa é a grande diferença, entendeu? São Paulo, nessa época, tinha 500 mil habitantes, o Rio tinha 1 milhão e 200 mil. E se você tinha 600 ou 700 mil pessoas em condições de absorver cultura e tudo mais, você, evidentemente, alguma coisa importante ia sair daí, né? E como saiu, quer dizer, a quantidade enorme de jornais, o movimento literário, o movimento de editorial, de livraria, de sebos, né? De como cada... Os jornais eram altamente influentes, né, na parte de oposição ao governo. Quando Arthur Bernardes tomou o poder, ele, logo depois, por causa da Revolução de 24, ele censurou 6 ou 7 jornais do Rio, fechou o Correio da Manhã, que era o jornal mais importante do Brasil, ficou fechado mais de um ano por causa dele, né? Os jornalistas todos foram presos, né? Muitos foram presos. O Irineu Marinho, né, o fundador do jornal A Noite, ele tinha acabado de fundar o Globo dali há algum tempo, né? Era um homem que sofria muito, tinha quase que uma espécie de pré-tuberculose. Morreu pouco depois, porque ficou preso durante algum tempo na Ilha das Cobras, né? Ou seja, é claro que você tinha alguns jornais que eram pagos pelo governo, né? Que vendiam espaço descaradamente, né? Mas você tinha outros que eram de oposição total
E essa oposição era inacreditável. Você vê os jornais hoje, a maneira como eles agrediam o governo, as caricaturas, né? Não poupavam os políticos nem os governantes.
Né? Mesmo com toda essa repressão, havia espaço ainda assim para criticar o governo por meio das caricaturas?
A ideia de repressão que nós temos hoje não é como era na época, entendeu? Havia... Você podia escrever o que você quisesse. Quer dizer, você perdeu o emprego público, né? Você dificilmente seria preso, né? A não ser que houvesse uma insurreição armada que suspeitasse que você fez parte dela, né? Mas havia uma tradição democrática da imprensa brasileira que vinha desde a época do Império, né? Que nos últimos 20 anos de Dom Pedro II, a pregação abolicionista e republicana era aberta na imprensa, né? E o Dom Pedro II bancava essa independência, né? E essa tradição de independência da imprensa carioca passou para a República também. Houve vários casos. O governo do Marechal Hermes fechou os jornais, né? Mas a maioria sobreviveu. O governo do Bernardes fechou os jornais, prendeu os jornalistas, mas a imprensa continuou. Ou seja, não era aquela coisa de você teve censura nas redações durante 2 anos no governo do Arthur Bernardes. Mas, apesar disso, dava-se um jeito da informação circular.
E é bem interessante porque você destaca que muitos desses caricaturistas faziam uma campanha pró-república. E depois, com a instauração da que nós chamamos hoje República Velha, muitos se frustraram e, por meio da sua arte, fizeram uma oposição ferrenha àquela oligarquia política. E, para muitos caricaturistas, a República foi um tiro no pé.
Até criou-se uma frase célebre na época: essa não é a República dos meus sonhos, né? Essa frase foi dita um dia e passou a ser repetida por todo mundo, né? Então, e a música popular também, isso é outra coisa importante. Os compositores populares, né, como Freire Júnior, o próprio Senhor, vários outros, né, faziam canções de gozação mesmo com os governantes, né? Você teve o Aicelmé, né? Que era um samba de gozação com Arthur Bernardes, que era candidato a presidente da República. Né? O Arthur Bernardes tinha os caricaturistas viram na cara do Arthur Bernardes uma cara parecida com um bode, né? Com os chifres enrolados. Ele era muito desenhado desse jeito. E o bode supostamente faz mé. Né? Então virou o seu mé, o Arthur Bernardes, candidato a presidente da República. Quando o Bernardes veio ao Rio, ele era governador de Minas Gerais, quando ele veio ao Rio para começar a campanha dele, desembarcou na Central do Brasil e veio de carro aberto, né, pela cidade, inclusive pela Rua do Catete, para passar em frente ao Palácio do Catete e tudo, todas as pessoas nas janelas, né, gritavam mé. Ele foi recebido com esses gritos de mé. É claro que ele passou a odiar o Rio a partir dali, né? Porque o Rio também tinha isso, era a cidade onde concentrava a maior oposição, até pela tradição de sempre ter sido oposicionista. Né? O fato de você ter o poder instalado na sua cidade, né? O governo, primeiro o Rio foi capital desde o tempo da colônia, depois do reinado, depois foi capital do reino de Portugal e Brasil e Algarves, depois foi capital do Império do Brasil, durante 80 anos, Dom Pedro I e II. Depois foi capital da República, já nessa época, já com mais de 11 presidentes. Quer dizer, essa intimidade com o poder, né, com o governante, cria uma falta de respeito, né, e uma liberdade de você criticar, porque você tem tanta intimidade com o cara que você sabe que não é para levar aquele cara a sério, entendeu? Né? Então, assim como só faltava passar a mão na bunda do Dom João VI, coitado, né? Sabe? Nunca teve, né? O Dom Pedro I era andava pela Rússia e se misturava, né? Dom Pedro II também. Dom Pedro II vivia dizendo que preferia ser professor a ser imperador. Ou seja, havia uma intimidade muito grande do carioca com o poder, a ponto de não precisar levar o poder a sério. Isso significa que a tradição de oposição era total. E essa oposição se manifestava em tudo, na imprensa, na caricatura, no teatro de revista. Então, eles eram sacaneados o tempo inteiro, em tudo quanto é peça de teatro de revista. E também na música popular. Né? E o Aicelmé foi só uma das canções em que o poder era ridicularizado.
Já que a gente está nesse tema do poder, você cita também que a cidade estava em convulsão, principalmente naquele ano de 22, porque ali talvez tenha sido o começo, e aí você pode nos dizer melhor, do pensamento político naquele Brasil moderno. Você cita no livro que surge o pensamento comunista em algumas figuras, o Astrogildo Pereira é um nome que você cita no livro, e depois você cita também a criação do Centro Vital, que inclusive origina, né, na semana de 22, na expedição de 22, a construção do Cristo Redentor, né? Também ali era formada uma consciência política, ou pelo menos os primórdios do que viria a ser a distribuição dessa linha política, os anarquistas de um lado, os socialistas de outro, os comunistas de um lado, os conservadores também por outra ponta. É ali que se forma todo esse pensamento brasileiro?
Naqueles primeiros meses do ano de 22, tudo isso aconteceu, e é claro que isso é uma consequência de enorme agitação e efervescência política que já estava vindo, mas realmente naqueles primeiros meses de 22, tudo se cristalizou ali na criação do Partido Comunista, na criação do Centro Dom Vital, que foi o embrião do pensamento conservador no Brasil e que influenciou uma grande quantidade de intelectuais, inclusive o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade era católico, fervoroso, né? Fanático, na verdade, quase um carola, né? Ele era grande admirador do Jackson de Figueiredo, que foi o criador do Centro Dom Vital. O Jackson de Figueiredo seria... Morreu no acidente, morreu pescando, tá vendo? Coitado. O Jackson de Figueiredo seria hoje, talvez, assim, uma espécie de Olavo de Carvalho, né? Quer dizer, com a diferença que o Jackson de Figueiredo era um grande intelectual, né? E era uma figura que todo mundo gostava, né?
Ele
exatamente, é. E tudo se cristalizou ali. Eu achei importante tratar em detalhe da criação do Centro Dom Vital, porque em todas as histórias que você lê daquela época, só se dá importância à criação do Partido Comunista, né? Sendo que o Partido Comunista, na verdade, influenciava 300 pessoas, viu? Né?
E desde a escola, sempre se diz muito, o Brasil é um país conservador, e realmente você toca onde conseguiu construir-se ali, se é que podemos dizer conseguiu, onde se construiu esse imaginário popular de que o Brasil é um país conservador.
Porque aconteceu que com a República, a Igreja Católica perdeu totalmente o poder, né? Por exemplo, a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil na República, na monarquia. Quando veio a República, isso deixou de ser, né? Porque já é aquela coisa do Estado laico, né? Então, durante os primeiros 20 ou 30 anos da República, a Igreja Católica se sentiu muito afastada, marginalizada do poder. E alguns pensadores católicos importantes, alguns padres importantes, resolveram criar um movimento para atrair exatamente os intelectuais para a Igreja Católica, né? Para a Igreja Católica não ficar só entregue àquelas beatas, né, com CC, né, que rezando no, 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 na, 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 na quermesse, né? Quer dizer, que devia atrair também pessoas que tivessem um certo peso intelectual, de modo a tornar a Igreja de novo respeitável diante da grande da população brasileira. E aqui isso se concretizou na fundação do Centro Dom Vital, né, da revista A Ordem e outras publicações católicas naquela época que atraíram em grande parte dos intelectuais da época, quer dizer, muitos intelectuais, que é uma coisa que aconteceu e que precisava ser contado, né? Não só a fundação do Partido Comunista, não só a atuação importantíssima dos anarquistas até então, mas também a formação da direita no Brasil, para a gente entender, afinal de contas, o que era o Brasil daquela época.
E você diz também que os anarquistas e os comunistas gastavam mais tempo se atacando do que brigando por um possível inimigo comum, né?
Isso é tradicional na esquerda, né? O principal inimigo da esquerda é a própria esquerda, né? E a tendência de cada líder da esquerda é tentar apagar, né, todos os outros para não ter concorrência, né? Ou seja, só, como se só pudesse ter um, entendeu? Você, no próprio Brasil, até uns 30 e poucos anos atrás, você tinha uma grande quantidade de correntes, né, de oposição, de correntes políticas, né, com várias colorações de esquerda, né? Você tinha os liberais, você tinha os social-democratas, né? Você tinha a esquerda católica, você tinha... os trabalhistas, né? Quer dizer, você tinha os setores do PMDB, você tinha o PSDB, que era uma esquerda mais intelectualizada, por incrível que pareça, você tinha uma vasta gama de opções de esquerda. Depois, pela preponderância de um sobre os outros, foi tudo sendo sendo resumida a um só, a um partido só, depois a uma pessoa só, e aí acontece o que está acontecendo hoje. No Brasil o Brasil não tem uma esquerda mais.
Ô Rui, e nesse cenário de ebulição política, forte ebulição política, você foca bastante na produção literária de brilhantes escritoras brasileiras, como a Júlia Lopes de Almeida, Carmen Dolores, Cris Anteme, Gilca Machado, que faziam uma espécie de literatura já emancipada, defendendo bandeiras como o sufrágio feminino, como o aborto e o direito ao divórcio. Gostaria que você falasse sobre essas escritoras e a importância que elas têm para o movimento feminista que é muito presente na nossa sociedade hoje em dia.
Essas mulheres eram todas mulheres muito inteligentes, mulheres de forte personalidade e de grande poder de atuação, né? Por quê? Algumas eram filhas de homens importantes da República naquela época, né? De comendadores, né? De ministros do Império, da própria República. Elas eram mulheres, filhas de homens influentes, e que, na verdade, sem perder o respeito filial, aquela coisa toda, se impuseram sobre as suas famílias e foram à luta e venceram, né? Outras, como a Gilca Machado, eram filhas de pessoas da área da cultura, né? Os pais, tios e avós da Gilca Machado já eram escritores, eram poetas, eram atores de teatro, eram grandes músicos, né? Então, ela já cresceu num ambiente voltado para a cultura. E havia uma abertura para a presença dessas moças na imprensa. Ao contrário do que se diz hoje, né, em que às vezes eu vejo uma referência a Gilca Machado, por exemplo, né, ou a própria Júlia Lopes de Almeida, assim, elas conseguiram vencer apesar de serem mulheres e apesar de serem escritoras, como se fossem um bando de jovens, de mulheres indefesas, né, tímidas e esmagadas, né, pela crueldade, né, do masculino. Não é verdade. Você falar isso com uma mulher como a Rosalina Coelho Lisboa, né? E outra daquela época, que ó, o futuro vai dizer que você era uma boboca, que você era esmagada pela predominância masculina. Elas iam rir de você, entendeu? Uma mulher como a Cris Anteme falava de igual para igual com qualquer homem. Eu descrevo uma cena em que ela mete o nariz no dedo do Humberto de Campos e dá uma gozada no Humberto de Campos, que era um escritor poderosíssimo na época, né? Então, elas não eram vítimas, elas não se sentiam vítimas, elas foram à luta e venceram, como eu disse, sem dar satisfações a ninguém e sem pedir favores a ninguém. Elas não tinham que pagar para publicar livros, elas eram disputadas pelas editoras. Eu tenho esses livros aqui, muitos deles, eu tenho alguns livros dessas mulheres em terceira ou quarta edição. Ou seja, eram escritoras populares que vendiam muito livro. Cada livro dela tirava sucessivas reedições e atingiam um grande público e influenciavam esse público. Essas mulheres precisam ser definitivamente incorporadas ao panteão das feministas brasileiras, porque essas sim foram as grandes precursoras da emancipação feminina no Brasil. Veja bem que o fato de você ter essa meia dúzia de grandes mulheres que conseguiram se impor, não quer dizer que a grande maioria das mulheres não fosse oprimida. É claro que era. Mas isso não era um problema, um fenômeno só brasileiro. Se você pegar, por exemplo, a literatura inglesa, por exemplo, você vai ter a Virginia Woolf, você vai ter mais umas quatro ou cinco grandes escritoras, mas a massa das mulheres da Inglaterra também era não tinha acesso à educação, não tinha acesso ao trabalho, não tinha acesso à rua, nem nada, né? Então, aconteceu que a Primeira Guerra Mundial realmente transformou a sociedade, abrindo as ruas, as cidades e todos os meios de comunicação para as mulheres, né? Quase que em massa, digamos assim. Então, o fato de você ter uma meia dúzia de mulheres que se destacaram dessa maneira só chama mais atenção, eu acho, para a importância delas, para o valor delas, né? Elas fizeram coisas, elas não se deixaram vitimizar, elas foram à luta e venceram.
Posso só rapidinho, ainda para não fugir desse tema, porque eu já... Você fala, Rui, dessas mulheres e com elas o movimento feminista ou o movimento da Liga de Emancipação das Mulheres, que também é criado ali no comecinho de 20, ele vai surgindo e vai trazendo ali ramificações. A própria Cecília Meirelles, que foi uma poeta brasileira, no Brasil não tem uma biografia sobre a Cecília Meirelles, né? Daqui puxando pela cabeça não tem nenhuma biografia sobre a Cecília Meirelles. A própria Cecília Meirelles se torna uma mulher... grande idealizador ali da implementação da educação praticamente nos colégios do Rio de Janeiro, que depois se expande, mas ela é uma das grandes responsáveis por isso. Então eu gostaria que você trouxesse já um paralelo aí dessa ramificação da Liga da Emancipação e também da Cecília como uma mulher na educação.
Essa participação da Cecília Meirelles, eu tive grande satisfação em poder descrever isso, porque a praxe na época... até 1920, por aí, é que as mulheres não tivessem educação nenhuma, não fossem à escola, não tinham, eram educadas ou em casa ou pelas mães, ou sozinhas, entendeu? Ou seja, não havia uma praxe de você matricular a sua filha na escola, né? Havia poucos colégios femininos, havia poucos colégios ou poucos colégios públicos, então a grande parte... Eugênia Álvaro Moreira, por exemplo, que era uma mulher que lia francês, né, que lia toda a literatura, que sabia avaliar qualquer texto que caísse na mão dela, nunca teve um dia de aula em escola na vida dela, Eugênia Moreira, assim como muitas outras. Então, a importância de você ter uma mulher como a Cecília Meirelles, né, que ficou famosa, evidentemente, como poeta, né, mas eu descrevo lá que toda a carreira, os primeiros 15 anos da carreira da Cecília Meirelles, antes que ela se consagrasse como poeta, foi dedicada à educação, né? E à educação moderna, não só abrir a escola para uma grande quantidade de homens, rapazes e moças, né, de meninos e meninas, mas da modernização do ensino, né? Permitindo, por exemplo, meninos e meninas na mesma sala de aula, né? Noções de higiene, né, relações entre os professores e os pais, ou seja, tudo isso eram bandeiras modernas da educação naquela época, que a Cecília Meirelles foi das primeiras a carregar e a lutar por elas. Também, como você falou, quer dizer, não sei de nenhuma biografia da Cecília Meirelles, e essa participação dela na educação também tem sido pouco lembrada, né? Menos do que merecia.
Ainda dentro dessa questão da influência literária de grandes escritoras brasileiras da época, você cita um livro de uma autora francesa chamada Colette, um livro chamado A Vagabunda, que foi um livro que influenciou bastante esse movimento de emancipação de escritoras brasileiras. Mas essas escritoras também tinham uma certa ligação com a literatura russa e a literatura inglesa. Por que que a literatura francesa ela era preponderante? Ela influenciava mais estas escritoras brasileiras da época?
A partir de uma certa categoria social no Rio, praticamente todo mundo falava francês. Né? Todo mundo sabia francês. Né? Impressionante. É como hoje as pessoas pensam que sabem inglês. Né? Naquela época as pessoas talvez pensassem que soubessem francês. Talvez soubessem mais francês naquela época do que sabem inglês hoje. A vida se dava em francês, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? A língua francesa era a língua universal, não era o inglês. A contribuição da França para a cultura no mundo, cultura no sentido amplo, né? Não é só literatura e poesia, não. A bicicleta era francesa, entendeu? A champanhe era francesa, a moda feminina era francesa, enfim, tudo vinha da França, né? E então havia uma intimidade muito grande das pessoas com a cultura francesa, e a Colette, que era uma escritora extraordinária, né? A Colette, inclusive, foi um exemplo também da luta da mulher, porque quando ela começou a escrever, ela era casada com um sujeito chamado Villy, né, que se impunha a ela e obrigava ela a dividir o crédito dos livros com ela. Né? Então, e ele em primeiro lugar. Então, era como se fosse o livro do Villy e da Colette. Como ela era mulher dele, era muito jovem, achava-se que o autor era ele, que dava uma colher de chá para ela para assinar junto. Mas, na verdade, era o contrário. Né? Quem escrevia era ela, e ele que pegava carona no crédito dos livros. Até que ela se separou dele, mandou ele passear, ele nunca mais escreveu uma linha, evidentemente, porque nunca tinha escrito, e ela se tornou a grande escritora francesa durante os anos 20, 30 e 40. Ela também se vestia de homem, de vez em quando, né? Ela fumava charuto, ou seja, a Eugênia Moreira, eu não sei como que a Eugênia Moreira, em 1914, ela já sabia da Colette, isso é sensacional, né? E a Colette ainda não era famosa internacionalmente. Mas ela não só sabia da Colette, como ela se vestia também com roupa masculina, fumava charuto, e um dos oito filhos que ela teve com Álvaro Moreira, uma das meninas se chamou Colette.
Já que a gente está nesse tema de emancipação feminina e sobre as mulheres, você cita também os episódios de racismo que aconteciam naquela época. Tem um exemplo da Zaira de Oliveira, que era negra, e que ganhou a medalha de ouro no concurso de canto lírico do Instituto Nacional de Música. Enfim, ela acaba não conseguindo viajar, ela já tinha 30 anos, você também escreve no livro, ela não consegue viajar para a França para se desenvolver, enfim. E era um momento também que a arte negra em breve chegaria também aos salões brasileiros. E isso me chamou muita atenção, porque ao mesmo tempo que a gente reprimia, né, uma artista negra naquela oportunidade, também chegava a arte negra e era um momento que as mulheres também levantavam as saias para poder ter as pernas livres para dançar nos salões. Você consegue traçar para quem está nos acompanhando esse paralelo de como nós formamos um país racista, podemos dizer assim, ou você acha que não entra em questão?
A Zaira de Oliveira não pôde viajar realmente pelo fato de ser negra e porque o presidente da República, na época, por acaso, Epitácio Pessoa, não queria que uma artista negra representasse o Brasil lá fora. Assim como também ele queria impor que não se convocassem jogadores de futebol negros para disputar o Campeonato Sul-Americano de 22. Ou seja, isso era uma questão da chamada imagem do Brasil lá fora, né, que eles queriam supostamente preservar, entendeu? Para que eles não descobrissem que nós éramos um país mestiço. Né? Agora, aqui dentro das fronteiras do Brasil, isso praticamente não acontecia. Né? Você tinha no Rio, principalmente, uma integração entre negros e brancos na música popular, no teatro, na própria literatura, no jornalismo. A quantidade de negros e mulatos, né, que ocuparam cargos importantíssimos, eram respeitados e tudo. Eu dou lá uma série de exemplos. Né? Presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o Pedro Lessa, o diretor da colônia, Juliano Moreira, né, que era o Juliano Moreira, o próprio um presidente da República, Nilo Peçanha, né, negro. Ou seja, havia realmente você tinha uma convivência absolutamente normal, né, no Rio nessa época. Não sei se era assim em outros lugares, entendeu? Estou dizendo, esse livro trata do que acontecia no Rio. Né? Não havia esse problema realmente. Né? O senhor, por exemplo, era muito popular no meio de todos os intelectuais. Ou seja, você vê, por exemplo, a orquestra do Corpo de Bombeiros, né? Do Anacleto de Medeiros, uma orquestra que formada em cerca de 1900, que formou todos os grandes instrumentistas brasileiros a partir dali. Né? A orquestra do Anacleto de Medeiros, que era negro, tocava saxofone, e era uma orquestra formada de brancos e negros e mulatos. Ou seja, todas as grandes formações musicais, instrumentais brasileiras desde 1900, carioca desde 1900, eram formadas por brancos e negros. Você pegar o Pedro Telefone, né, do Donga, né, que era negro, o letrista dele, o Mauro de Almeida, não era. Ou seja, aquilo que os americanos levaram 40 anos para fazer, que é começar uma integração entre músicos brancos e negros, aqui sempre existiu. Você pegar a partir de 1860, todos os grandes músicos brasileiros, todos, da Chiquinha Gonzaga em diante, o Patápio Silva, o Calado, o próprio Anacleto de Medeiros, sabe, depois o Pixinguinha, o Donga, o Senhor, todos, por acaso, todos negros, ou seja, e todos perfeitamente integrados na vida brasileira, né?
No seu livro você derruba essa tese de que, e você foi muito contestado também por isso, porque é uma tese que você coloca no livro, tem muita gente... Não, eu digo assim, as pessoas, eu vi uma entrevista no YouTube sua e tinha vários comentários de pessoas que estavam discordando ali daquela tese, mas eu quero que você diga, certamente, mas é uma parte que me chamou muita atenção, porque você desconstrói essa ideia de que o Vasco teria sido o primeiro clube a ter jogadores negros ali. Então conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, porque acho que é bem importante também.
O futebol é talvez o único esporte em que você não precisa de nada para você praticar. Você só precisa de uma bola, só precisa de uma coisa que role. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma bola de meia, pode ser uma bola de papel, pode ser uma... Só não pode ser uma pedra, mas o resto pode ser qualquer coisa. Então, quer dizer, é o esporte mais barato para ser praticado. Você para jogar tênis, para jogar vôlei, para jogar basquete, para você jogar golfe, você nadar, você precisa de equipamento, você precisa de instalações próprias para isso, você precisa de uniforme próprio para isso, precisa de equipamento próprio para isso. Futebol você não precisa de nada. Basta uma bola, uma coisa que role e um terreno baldio, que pode ser terra, pode ser grama, pode ser areia, pode ser o que for, só não pode ser água, né? Então é o esporte mais fácil do mundo de você praticar. O futebol começou a ser jogado no Rio por clubes organizados em 1902, foi o Fluminense, logo depois veio o Botafogo. É claro que esses clubes, quando começaram, como todos os clubes de esporte de qualquer modalidade de qualquer lugar no planeta, inclusive o exército. Quem é que participa desse tipo de associação? São os ricos, são os granfinos, é a burguesia. Isso é normal e obrigatório em todos os esportes, em todas as cidades e países do mundo. Pois é, então agora, é claro que agora, como o futebol tinha essa facilidade de ser praticado, de ser aprendido e praticado, quando havia os jogos entre o Fluminense e o Botafogo, digamos, com seus jogadores brancos, aristocráticos, né? Estudantes de medicina ou de direito, coisa parecida. Jogavam ali, você não tinha os estádios como tem hoje. Você tinha aqueles campos, né? Gramados, evidentemente, mas as arquibancadas eram escavadas no barranco. Ninguém te proibia de ir lá assistir, entendeu? Então, de repente, tinha a vizinhança toda assistindo aquilo, garotos de todas as classes sociais, todas as cores, todas as categorias, etc. tal, assistindo e aprendendo a jogar. E aí já vão jogar nos seus bairros, nas suas ruas, sabe? Nos seus subúrbios. Isso aí não tinha como. Então é evidente que rapidamente começaram a surgir clubes de times de futebol em todas as ruas e bairros do Rio, formada por gente de todas as categorias sociais. Ou você vai, um pesquisador aí que eu até cito, disse que no ano de 1910, por exemplo, você tinha pelo menos 5 mil jogadores jogando regularmente. Será que todos esses 5 mil eram brancos? Não é possível, entendeu? A composição social do Brasil não é essa, né? Então é evidente que você tinha jogadores de todas as categorias, de todas as classes, de todas as etnias e tudo mais. É evidente que em alguns clubes, né? Por exemplo, o Bangu, por exemplo, era formado por ingleses, era formado por jogadores de fábrica. Os operários também não eram todos louros de olhos azuis. E jogavam perfeitamente porque os ingleses já sabiam que eles eram bons. Então, o América, né, que, embora fosse um clube de elite, também aceitou um jogador negro, que depois se transferiu para o Fluminense. É, a famosa história do pó de arroz. Não é que ele tivesse de querer se disfarçar pelo fato de ser negro. Nenhum jogador seria tão burro a ponto de achar que se passar pó de arroz e ir jogar, não vai ser descoberto, você vai suar. É evidente que essa maquiagem vai sair rapidamente. O que acontecia é que, na época, era muito comum homens, sem nenhuma questão de homossexualismo nem nada, depois de fazer a barba, aplicarem pó de arroz. Alguns se maquiavam ao sair para a rua. Isso era normal, não só no Brasil, como em todas as grandes cidades. Scott Fitzgerald só saía à rua maquiado, entendeu? E ele era o Fitzgerald, já era o Fitzgerald na época. Ou seja, então não teve essa história de tentar disfarçar. O que aconteceu é que se o Vasco foi o primeiro clube a usar jogadores negros, queria saber de onde ele tirou esses jogadores. Ou seja, é claro que ele tirou de clubes pequenos e existiu. Então não foi o primeiro. Agora, o que eu fico espantado, se os vascaínos ficaram irritados com essa minha colocação, deviam ficar orgulhosos, porque eu acho que o Vasco fez três coisas muito mais importantes do que botar jogador negro, que não foi o primeiro. O Vasco fez o seguinte: o Vasco foi o primeiro a introduzir a preparação física no futebol, né? Obrigando os jogadores a fazerem ginástica, correr em volta dos estádios, correr pelas ruas, para ter fôlego para suportar uma partida de 90 minutos e ganhar os jogos no segundo tempo, porque o outro lá era amador, não fazia ginástica. Então o Vasco fez isso. O Vasco foi o primeiro a profissionalizar os jogadores. Ele não pagava diretamente, mas os jogadores do Vasco nessa época, em 1923, eram todos empregados dos comendadores portugueses, empregos fantasmas, evidentemente, ganhavam salário, né, para poder treinar, passar o dia inteiro treinando.
É daí que vem a expressão bicho?
É, porque o jogador recebia uma gratificação até em forma de bicho, né? Galinha, porco, etc. E a terceira coisa importantíssima que o Vasco fez foi o Vasco, pelo fato de não ter um estádio próprio e ser, com isso, discriminado pelo Fluminense, pelo Botafogo, que tinha um estádio próprio, o Flamengo estava fazendo o seu também, o Vasco resolveu fazer um estádio, fazer o maior estádio da América Latina, o que ele fez em um ano, rigorosamente com as contribuições dos associados do Vasco. Ou seja, o Vasco fez três coisas importantíssimas no futebol brasileiro e não precisa viver dessa lenda, muito simpática, evidentemente, mas inteiramente fora da realidade a respeito do seu primeiro clube a aceitar negros.
Rui, já que a gente está falando da relação do Brasil, desse Brasil mestiço que a gente conhece tão bem e que está tão próximo aqui do Rio de Janeiro, que construiu esse Brasil moderno, você no livro fala sobre a relação do Francisco Alves com o Ismael Silva, né? E muita gente diz que ali havia um movimento de um branco se apoderando do negro. E você também coloca essa acusação abaixo na Metrópole Beira-Mar com fatos. Você pode, então, trazer esses fatos também para a gente aqui?
Isso é, mais uma vez, né, aquele processo de vitimização, né, de colocar o negro, né, seja o músico, seja qualquer outra categoria profissional, sempre no papel de um infeliz, né, sabe, que é explorado e não reage. Né? É impressionante isso. Então, numa dessas, por exemplo, o Francisco Alves comprou sambas do Ismael Silva, roubou o Ismael Silva e ficou famoso com as músicas do Ismael Silva. Só deve ser isso. É impressionante. O Ismael Silva foi um músico inovador, revolucionário na época dele. Ele modernizou o samba de uma maneira impressionante. Não fez isso sozinho, fez isso com seus companheiros do bairro do Estácio, o qual incluía outros compositores negros e outros compositores brancos também. Mas o Ismael Silva meio que sintetizou aquela coisa toda. O Francisco Alves, que era um homem muito atento a qualquer novidade, qualquer modernidade que aparecesse em música popular, em todos os gêneros e ritmos que ele pudesse fazer alguma coisa diferente, ele ia lá, se interessava, descobriu o Ismael Silva, ouviu as coisas dele, gostou e propôs ao Ismael comprar os sambas do Ismael. Comprar é o seguinte, eu vou te dar um dinheiro, eu vou gravar o disco, eu vou entrar como membro da parceria. Tudo bem? Tudo bem. O Ismael Silva topou. Então, com isso, Francisco Alves passou a gravar os grandes sambas do Ismael, dividindo a parceria no selo do disco, ou seja, o nome do Ismael nunca deixou de aparecer. Todo mundo sabia que os sambas eram do Ismael Silva, talvez em parceria com Francisco Alves ou não, mas o nome do Ismael Silva nunca deixou de aparecer. Né? Então, que exploração é essa, na verdade? Sendo que essa foi uma praxe, isso era uma praxe de todos os grandes cantores em todos os países. Se você pegar a quantidade de tangos que o Carlos Gardel assinou, e provavelmente nunca fez nenhum, os Fox e baladas que o Bing Crosby assinou, também sem nunca ter feito algum, né? Ou seja, todos os cantores, os grandes cantores populares, os mais ricos, faziam isso. E essa praxe continuou depois no Brasil, até com cantores que depois todos nós viemos a amar e admirar tanto, né? Como Moreira da Silva, Ciro Monteiro, todos compravam samba, né? E todos, ou seja, não era, você pode dizer que é uma prática imoral, talvez seja, mas era uma prática comum que o Francisco Alves não merece ser acusado exclusivamente disso. Mesmo porque a carreira dele não se limitava aos sambas, ele cantava valsa, cantava fox, cantava tango, cantava canção, cantava samba-canção, ele cantava todos os gêneros, enquanto o Ismael Silva só fazia de um gênero, Chico Alves gravava o Ismael Silva e gravava todos os outros compositores também de todos os outros gêneros. Né? E outra coisa, sem o Francisco Alves, Ismael Silva não teria sido tão famoso. Isso é o fato. Francisco Alves era o cantor mais poderoso do Brasil, um dos mais poderosos do mundo, na verdade, que o Francisco Alves gravou nos anos de 27 e 28, quase 200 músicas, é impressionante. Nenhum dos outros, Bing Crosby, Gardel, nenhum deles conseguiu essa marca, tanto disco gravado num ano só, né? E tem mais uma coisa, o Ismael não só fazia esses negócios com Francisco Alves, mas como fazia também, intermediava esse negócio com os outros compositores do Estácio. Ou seja, o Ismael Silva não era de jeito nenhum uma vítima. Na verdade, ele era cúmplice desse comércio de sambas que havia na época. E isso era muito natural, porque a questão do direito autoral na época não é como hoje. Naquela época você fazia um samba e se você... Primeiro que você fosse gravado, você não, o dinheiro ia ser uma coisa muito relativa. Se você vendesse esse samba, com o dinheiro você podia fazer uma feira naquela semana, entendeu? Depois tudo bem, depois fazia outro samba. Não havia essa coisa de um samba que era feito, ele praticamente era gravado, e só ia ser regravado depois, dali a 20 anos, por outro cantor. Não havia essa coisa como é hoje. A gente precisa, quando observa, analisa as coisas do passado, a gente tem que saber como eram as coisas na época, e não comparar como sendo as de hoje.
Então você pode, só já que você está falando dessa coisa toda de compositor, de como que era difícil naquela época, já fazer um paralelo de como foi a criação da Associação dos Compositores, que o Ari Barroso também foi um cara que encabeçou isso. Como é que foi essa criação? Porque a gente está falando ainda um pouquinho antes dos anos 30, né? Essa criação toda em busca de direitos autorais, que também acontecia no teatro, né?
Pois é, começou no teatro. Na verdade, teve dois grandes nomes, né, que foram responsáveis pela profissionalização do autor de teatro. Foram a Chiquinha Gonzaga e foram o João do Rio, né? Por acaso, dois mulatos, né? O teatro naquela época era o seguinte: você fazia um texto, você entregava, o produtor montava aquele texto, de vez em quando te dava algum dinheiro lá da bilheteria, não era sempre também que dava, e aí essa peça ficava em cartaz, digamos, uma semana, duas semanas, dois meses, não importa. Dali a seis meses o cara pegava aquele texto, dava uma mexida nele e montava de novo, sem te dar satisfações. Faziam isso com os autores estrangeiros também. O Pirandello, quando veio ao Rio, em 1926, ficou maravilhado de saber que ele era tão famoso no Brasil, mas não sabia que as peças dele eram montadas aqui pelo Jaime Costa e ele nunca tinha visto um centavo daquele dinheiro. Ou seja, era um desrespeito total ao autor de teatro. A formação da SBAT, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, né, pelo Chiquinha Gonzaga, pelo João do Rio e por vários outros autores daquela época, estabeleceu com que toda sexta-feira o autor podia ir lá no teatro e receber na bilheteria a porcentagem dele de todo o ganho daquela semana, que tinha que ser contabilizado, organizado e pago na boca do cofre ali. Isso foi uma coisa, isso não foi fácil de implantar, porque os produtores de teatro, os empresários, começaram a boicotar esses autores que queriam cobrar. Houve ameaças físicas, houve uma série de agressões em todo o jeito, mas finalmente prevaleceu o bom senso e eles finalmente tiveram que se render. Então, quer dizer, o teatro brasileiro de hoje deve a sua sobrevivência àqueles autores que nos anos 1920 e 21 lutaram pela criação da SBAT.
Você fala de um personagem peculiar e muito conhecido do público brasileiro, que é o Procópio Ferreira. Fala pra gente sobre o teatro naquela época e o papel do próprio Procópio Ferreira na disseminação dessa arte no Rio de Janeiro dos anos 20.
Você tinha uma grande movimentação de teatro no Rio naquela época, porque você tinha muitos teatros, você tinha muitos gêneros de espetáculo, né? Tinha o teatro de revista, tinha o teatro sério, o drama, a comédia, o teatro musical, a ópera, o concerto, né? Tudo isso eram espetáculos que aconteciam em teatros e formavam uma temporada que durava o ano inteiro. O importante disso é que foi ali que começou, algumas companhias começaram a estabelecer a necessidade de ensaios, né? Você, como uma peça ficava em cartaz, os teatros de revista principalmente, uma peça ficava em cartaz uma semana ou duas semanas, você tinha que fazer espetáculos duas, às quatro, seis, oito e dez, cinco espetáculos por dia, então só te sobrava parte da manhã para você decorar, aprender e decorar a peça que ia entrar em cartaz na semana seguinte, né? Com essa quantidade de espetáculos em cartaz envolvendo tanta gente, né, não só atores e técnicos e diretores, como também costureira, passadeira, né, faxineira, você tinha todo, tudo que faz um teatro funcionar, exigia profissionais, exigia pessoas especializadas. Né? Então, certos maquinistas, mecânicos, né? de levantar o cenário ou de pintar cenário, né? alguns profissionais eram tão competentes, né, que eram disputados pelas companhias, custava caro você tirar um cara de uma companhia e levar para outra. Né? Ou seja, isso demonstra um profissionalismo de teatro, já naquela época, que pode não ter resultado em peças sensacionais, mas foram peças que já pela primeira vez botavam o homem brasileiro, a mulher brasileira no palco, né? Mesmo que em situações ridículas ou inverossímeis, mas pela primeira vez o Brasil estava sendo colocado dentro do palco, né? Em vez de ser só cópia ou adaptação de originais estrangeiros, já tinha originais brasileiros mostrando o Brasil. Então você botava o português, a mulata, o padre, o soldado, né? Ou seja, você tinha uma série de personagens meio estereotipados, mas que representavam, de certa maneira, o povo brasileiro e que pela primeira vez estavam aparecendo no palco. Então a gente tem uma tendência a minimizar e a menosprezar tudo que era feito naquela época, só pelo fato de que nenhuma peça importante sobreviveu, mas pensa bem na quantidade de peças, até mesmo medíocres, que formaram plateias gigantescas, ensinaram o brasileiro a ir ao teatro naquela época.
Rui, agora já entrando um pouco mais pro final da década de 20, quase começo da década de 30, surge no Rio de Janeiro o Teatro de Brinquedo, fundado pelo casal de jornalistas Álvaro Moreira e Eugênia Álvaro Moreira. O que foi o Teatro de Brinquedo e quais as suas semelhanças e as suas diferenças com o teatro tradicional?
O Teatro de Brinquedo foi o primeiro teatro experimental que foi criado no Brasil. Apesar desse nome Teatro de Brinquedo, ele não era um teatro infantil, de jeito nenhum. Ao contrário, era um teatro adulto, mas como seu criador Álvaro Moreira dizia, é o seguinte: é um teatro para adultos que querem brincar de teatro. Mas brincar a sério, né? Essa é a coisa. Então, o que era o teatro de brinquedo? Era uma companhia de teatro formada por amadores, né? Quase todos intelectuais, jornalistas, escritores, alguns até um ou dois atores quase profissionais, que faziam coisas assim. A principal peça que eles montaram, que foi Adão, Eva e outros membros da família, do próprio Álvaro Moreira, então tinha coisas assim. Quase não acontecia nada na peça. Era uma peça falada o tempo inteiro, quase sem ação, né? De repente, os personagens se viravam e falavam, conversavam com a plateia. Ou então sentava na beira do palco, olhando para a plateia, como se a plateia fizesse parte do espetáculo, né? Enfim, uma série de inovações, né? Que, por incrível que pareça, as plateias da época assimilaram muito bem. É incrível isso. Uma coisa completamente diferente dos padrões, encontrou uma plateia, ou muitas plateias que viam aquilo como sendo uma coisa sensacional. Né? Então, o Teatro de Brinquedo durou muito pouco tempo, durou uns 3 ou 4 anos no máximo, de maneira muito irregular, até pelo fato de que eram pessoas que precisavam ganhar vida em outras profissões, quase todos jornalistas, então não podiam se dedicar integralmente ao teatro. Mas foi um teatro que abriu o caminho para o experimentalismo no teatro brasileiro. E como o Álvaro Moreira era amigo dos modernistas de São Paulo, pode-se dizer que, ao contrário do que se diz, que o modernismo de São Paulo não produziu nenhuma peça de teatro importante, produziu sim, produziu o Teatro de Brinquedo no Rio, em 1927.
E já nessa toada, o que era o teatro de revista, então?
O teatro de revista é um teatro popular, né, que já vinha desde meados do século XIX, era um teatro baseado em números musicais e esquetes de humor, né, sem nenhuma ligação uma coisa com a outra, até que na própria evolução do teatro de revista no final do século XIX, com Arthur Azevedo e outros, né, começaram a fazer uma coisa mais uniformizada, ou seja, as peças, os espetáculos começaram a obedecer a um tema, a um assunto, então os esquetes começaram a ter a ver com aquele assunto central de cada espetáculo, as músicas também começaram a ter uma certa uniformidade, depois eles juntaram a música com os esquetes, enfim. Mas, de qualquer maneira, continuava sendo, até mais ou menos o começo da República, esse nome Teatro de Revista. Era muito porque era uma espécie de revista de passar limpo os grandes acontecimentos do ano, né? Daí esse nome, de teatro de revista. Mas depois da República, esse tipo de teatro ficou tão popular que começou a ser levado o ano inteiro, né? Então, em poucos anos, né, se tornou o grande espetáculo popular do Rio. O teatro de revista formou suas primeiras divas, né, seus primeiros grandes comediantes, formou autores que faziam, alguns eram autores de pelo menos 20 ou 30 peças por ano, né, de escrever. As pessoas que vinham ao Rio, né, das chamadas províncias, né, vinham ao Rio, a primeira coisa a fazer era, tinha que ir ao teatro de revista, porque era onde você via mulheres de perna de fora, né? E depois de algum tempo, mulheres com o busto de fora. Ou seja, isso era uma grande atração, evidentemente, para pessoas de outra cidade, né? E é claro que com o passar do tempo houve um aperfeiçoamento, né, do teatro de revista. Quando veio a companhia francesa Bataclan, veio ao Rio em 1923, trazendo milhões de inovações, né? Na parte de espetáculo mesmo, da beleza das mulheres, deixaram de ter aquelas mulheres mal vestidas, passaram a ver. Porque as mulheres no começo tinham tudo, né? Tinham toda espécie de marcas, né? Tinham todas as meias que elas usavam, eram frouxas, né? Ou seja, o Bataclan ensinou as companhias brasileiras a fazer espetáculos altamente caprichados de teatro e revista. E durante muitos anos, esse foi o principal espetáculo do Brasil. Na verdade, o teatro de revista só começou a decair nos anos 50, né? Ele teve pelo menos 60 ou 70 anos de reinado no teatro popular do Brasil.
Só fazer um rápido paralelo, hoje em dia aqui no nosso país o acesso às artes é muito restrito. E você mostra nesse livro que naquela época, principalmente o acesso ao teatro, ele era muito mais fácil, era muito mais acessível às classes populares. Então você acredita que, com o passar do tempo, o acesso às artes, ele foi realmente se tornando elitizado no país como uma forma de política de exclusão? Você vê dessa forma?
Você precisa, tem que ver que em 1920, você não tinha televisão, você não tinha o rádio, você não tinha praticamente a indústria fonográfica, não tinha o cinema, evidentemente. Então, quer dizer, o teatro era... Como em toda a história da humanidade, o teatro então, o teatro era a forma de expressão mais acessível a todo mundo, né? O teatro era barato. O teatro popular, o teatro de revista, era quase de graça. Não havia censura. Se você fosse criança e tivesse altura suficiente para chegar na bilheteria, você comprava o ingresso e entrava, entendeu? Eram 4, 5 sessões por dia, 7 dias por semana. Então era... O teatro, praticamente, o único concorrente do teatro, os concorrentes do teatro eram os cinematógrafos, digamos assim, né, que passavam quase sempre filmes curtinhos, né, e tudo mais, e o circo. Então era normal que o teatro fosse a expressão mais acessível, mais popular. Com a chegada do rádio, com a implantação da indústria fonográfica, a pessoa poder ouvir disco em casa, não precisar mais ir ao concerto, né, para ouvir música. O rádio, mais ainda, você ligava e ouvia música de graça, muitas vezes ao vivo, né, cantor cantando na estação de rádio. Aí o cinema se implantou, aí veio o cinema falado, aí veio o cinema em cores, né, ou seja, depois veio a televisão. Então é normal que o teatro sofresse com essa concorrência toda, e já tivesse várias vezes a ponto de acabar, o que naturalmente não vai acontecer nunca, evidentemente, né? Porque as pessoas sempre vão precisar de ver, de representar e de ver alguém representando, mas é normal que o teatro tenha sofrido essa limitação de uns anos para cá.
Uma das mudanças mais pungentes do Rio de Janeiro nos anos 20 foi a sua alteração urbana. Quais os principais pontos que você destaca dessa alteração arquitetônica e urbanística por qual passou a cidade carioca naquela época?
Uma das coisas que caracteriza a cidade grande, a metrópole, a verdadeira metrópole, né, é o fato de você ter prédios altos, né? Nessa época, 1920, todo o Brasil era térreo, né? No máximo sobrado, né? Então, de repente, você já tinha, 1920, você já tinha prédio de 10 andares, de 12 andares, né? O Hotel Palace, por exemplo, que foi o antecessor do Copacabana Palace, né? Da família Guinle, né? O Hotel Palace no centro da cidade. Quando eles fizeram o Copacabana Palace, era uma filial do Palace, que era o grande hotel até então. Era um hotel de 10, 12 andares, com elevador, né? Ou seja, era uma... Dali a 10 anos você teria prédio já com escada rolante, ou seja, esse tipo de de construção, né? De coisa da, que caracteriza a cidade grande, a metrópole, gente entrando e saindo, aqueles hotéis grandes, né? Em que o saguão do hotel é quase uma espécie de microcosmo do que está acontecendo na cidade, no mundo, gente de todos os lugares, de todos os países, né? Que estão confraternizando ali, estão ali, quer dizer, os saguões dos hotéis como o Palace, e o da Galeria Cruzeiro, sendo lugar de exposição de artes plásticas, tendo pequenas orquestras tocando ali, sendo palco de conspirações políticas, né, de encontros amorosos. Né. Ou seja, o prédio alto, né, o edifício, alguns já, a partir do 1924-25, já sendo em estilo Art Deco, né, que era o grande estilo moderno da época, né. Ou seja, tudo isso eu acho que caracteriza muito mais a modernidade do que certas experiências arquitetônicas, sabe, que se acabam em si mesmas, né, e não tem uma função social como tem os edifícios altos. E até que finalmente foi construído o prédio da noite, né, inaugurado em 1929, com seus 20 e tantos andares, né, pela primeira vez no Brasil se tem um prédio daquela altura, mas ele era só um pouco mais alto do que o edifício Guinle, por exemplo, no centro, na Avenida Rio Branco, que já tinha 16 andares, né, e outros, o Carioca estava habituado já a elevador e a prédio grande desde o começo dos anos 20.
Rui, chegando agora na década seguinte, se já não bastassem todas as mudanças que você destacou no Rio de Janeiro na década anterior, a cidade carioca foi palco de uma das principais revoluções cívico-militar da história do Brasil, quando Getúlio Vargas e os seus correligionários gaúchos subiram até o Rio de Janeiro, depuseram o presidente Washington Luiz e deram início à Revolução de 1930. O que foi a Revolução de 30? Quais os seus principais pontos e principalmente os seus impactos na vida do carioca, na cidade do Rio de Janeiro?
A Revolução de 30 foi a consequência de todo um estado de espírito que durou 10 anos de revolta contra a República do Café com Leite, contra as oligarquias, né, das eleições roubadas e da corrupção que havia. O Washington Luiz, presidente, era para ele passar o poder para Minas Gerais, como estava combinado, recebeu o poder de um mineiro, devia passar para outro mineiro, que depois passaria para outro paulista, coisa parecida, e era assim que as coisas se davam na política brasileira. Ele rompeu esse elo, né? Ele, em vez de passar para o governador Antônio Carlos, que era de mineiro, ele resolveu botar o governador de São Paulo no lugar dele, né, como seu herdeiro político, Júlio Prestes. Os mineiros se revoltaram contra isso, se juntaram aos paraibanos e aos gaúchos, porque o Getúlio Vargas foi derrotado nas eleições fraudadas, naturalmente, que o Júlio Prestes ganhou eleições roubadas, e se uniram, conspiraram durante todo o ano 1930 e marcharam sobre a capital, que era o Rio, e depuseram o Washington Luiz, para grande surpresa do Washington Luiz. Aí o que aconteceu é que uma série de medidas foram tomadas realmente, o Getúlio encheu, trouxe gaúcho de tudo quanto é lado, ocupou todos os cargos, né, com os gaúchos, né? Inclusive a chefia da polícia botou lá um chefe de polícia que ficou chocado, né, com o fato de as pessoas irem de maiô para a praia, né? Lá no Rio Grande do Sul não tinha disso, aparentemente, né? Então ele ficou muito, queria impor leis, né, para obrigar as pessoas a ficar, andarem de roupa, de calça comprida e camisa fechada em cima da areia e coisas do gênero. Naturalmente isso não colou, não pegou, quer dizer, o Carioca se encarregou de desmoralizar aquelas medidas moralizantes do governo do Getúlio, mas não adiantava, porque o que aconteceu em 1930... foi apenas uma coincidência o fato de ter havido uma revolução no Brasil em 1930. Todo mundo mudou a partir de 1930, principalmente por causa da queda da Bolsa nos Estados Unidos, que empobreceu muita gente, que quebrou toda uma cultura da época, inclusive a cultura do café, né? Todos os grandes fazendeiros de São Paulo perderam tudo que tinham. Houve mudança de modo geral no mundo inteiro. E houve uma mudança de costumes. Foi como se a quebra da Bolsa, em 29, fosse uma espécie de castigo para o que supostamente tinham sido 10 anos de grande esborne, que tinham sido os anos 20. Né? Como se o destino tivesse tivesse resolvido corrigir aquela década, né, de responsabilidade, de alegria, né, de farra, de festa, de descoberta, de sexo e drogas e Charleston, etc. Né? Então o mundo mudou, ficou de certa maneira mais sério, mais careta, as saias das mulheres voltaram a encostar no chão, né? Os chapéus voltaram a ficar complicados, começou também, a política ficou mais séria, mais importante, ou começou o crescimento já de regimes totalitários, né? Em toda parte, na Itália, em Portugal, na Espanha, principalmente na Alemanha, evidentemente, na União Soviética. Enfim, o mundo ficou chato. Os anos 30 foram uma época realmente inteiramente diferente dos anos 20, e com isso fechou-se um ciclo, e o meu livro termina exatamente nessa coisa, né, dos anos 30, 1930, e eu acho que deixa a impressão de que os 10 anos anteriores é que foram os bons para se viver.
Bom, é isso. Encerrada a nossa primeira parte com o Rui Castro, muitos temas, muita coisa legal sobre Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20, livro da Companhia das Letras. Como eu disse na abertura do nosso podcast, na semana que vem nós voltaremos com a continuação deste papo. A parte 2 estará disponível, portanto, como você já sabe, na próxima segunda-feira. Não se esqueça, continue participando com a gente, deixando a sua mensagem pelas nossas redes sociais, espalhando este podcast para mais amantes de literatura. Nós estamos sempre querendo contar aí também com as suas sugestões. Na semana que vem nós voltaremos com a parte 2 deste papo. Espero que todos vocês tenham gostado. Até lá!
Estante JP, um podcast além da capa.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.